Materiais para construção. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
AgroBrasil TV. Para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET. E siga também nossas redes sociais. @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Hyundai Campo Grande a caminho da Copa. Com um test drive premiado que pode te levar para a Copa do Mundo FIFA 2026. HB20 Limite 26-27, o mais completo da categoria, com câmera de ré e chave presencial. De 100.290 por 91.990. Entrada e parcelas fixas de 1.599. Creta Comfort 26-26, o melhor SUV mais vendido do Brasil. De 156.590 por apenas 139.990, mais taxa zero. E mais, participe do test drive premiado com mais de R$900 mil em prêmios. Na Hyundai Campo Grande.
Excelência, o bem maior é a vida.
Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim?
Arroz branco com acida tipo 1, 5 quilos, 14,89. 14,49 no Voncard. Ponta de peito bovina, carne fresca, quilo, 35,89. Cerveja Amstel, lata, 269 ml, 3,29. Papel higiênico, mais puro e folha dupla, neutro, compacto, 30 metros, leve 24, pague 21, 28,90. Lava roupas em pó, minuano, 1,6 kg, 15,90. 14,90 no Voncard.
Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Você certamente já viu alguma casa com uma plaquinha da Verisure na frente. Sabe o que ela significa? Que quem mora nela tem um sistema de segurança número 1 no Brasil e no mundo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta um invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É muito mais que câmera. É um sistema de segurança completo na sua casa. Não tenha medo. Tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Um prato especial tem que ter um bom alimento. Dona Ana Alimentos, servindo sua família com carinho e amor. O melhor alimento em sua mesa. Qualidade de vida para mim e para você. Dona Ana, o melhor alimento. Dona Ana.
Atenção! Clínica Canela informa.
Se te chamam de gordo, gordinho, gordão, responda. Obesidade é uma doença crônica e tem tratamento. Se te chamam de perna grossa, perna inchada, responda. Lipedema também tem tratamento. Chega de sofrer em silêncio. Informação, cuidado e acompanhamento médico fazem toda a diferença. Na Clínica Canela, a atenção é total. Clínica Canela, saúde com confiança, cuidado com você. Responsável técnico, Dr. Canela, CRMMS 10537.
É segunda-feira e para começar a semana dormindo bem, a Lojas MM preparou uma promoção especial. É a segunda do colchão. Tudo para você dormir tranquilo com a parcela mais barata do Brasil. Conjunto box casal, tecido bordado, o mais barato do Brasil. Só R$69,99 mensais. Joga no carnê. Conjunto box Ecoflex Relax Comfort com molas ensacadas por R$169,99 mensais. Segunda do colchão é só na Lojas MM.
De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. O programa de maior audiência do rádio. Show da Manhã com Lucas de Lima.
Lucas!
É isso mesmo. Eu e você, juntinhos, na maior audiência do seu rádio. O Show da Manhã.
O Show de Prêmios, sucessos e a sua participação.
Show da Manhã.
Oferecimento.
Faculdade Senac. O que já era referência, ficou superior.
Show da Manhã.
Porque rádio boa, a gente ouve desde criança.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
Noticidade, primeira edição. Comigo, Rodrigo Nascimento. Oferecimento Sertão, tá tudo certo, tá tudo Sertão. Pátio, o shopping do centro. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Sesc, baixe agora o aplicativo, encontre no Sesc. Lojas MM, sul-mato-grossense de coração. BDM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia.
fique bem informado com as primeiras informações do dia. No Noticidade, primeira edição. Notícia, informação, entrevistas. Noticidade, primeira edição. Com Rodrigo Nascimento.
Segundo, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Rodrigão. Foi na quadrada, Rodrigão.
Aperta o play, segundo, dia 16 de março. O ano tá passando voando. Tá passando voando. E aí, você quer ganhar R$100? Hoje sai, hein? Hoje sai, senhoras e senhores. Tá bom dia, Mato Grosso do Sul, para a quadrada.
Foi na quadrada, Rodrigão. Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir. Foi na quadrada, Rodrigão. Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir. O jornalista mais amado pelo povo do MS. A criançada se amarra.
Rodrigão.
E no seu grande topete.
Foi na quadrada, Rodrigão. Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir.
Foi na quadrada, Rodrigão.
Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir. Foi na quadrada, Rodrigão. Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir. Foi na quadrada, Rodrigão. Aperta o play aí, sintonize na Record. Vamos todos assistir.
Alô, Rodrigão, nós somos a dupla.
Assistir e ouvir o Noticidade primeira edição nas redes sociais?
É claro!
Veja agora no Facebook Cidade 97.
Rodrigo!
Noticidade informa a hora certa.
7:07, 7:07, bora de plantão policial.
Giro policial.
E eu já começo nessa segunda-feira, né? Trazendo o destaque do fim de semana de uma tragédia que aconteceu. Uma mulher de 42 anos que teve a perna arrancada ao ser atingida, né, após atravessar a Rua Brilhante em Campo Grande na última sexta-feira. A família pede ajuda para localizar o condutor que arrancou a perna dessa mulher. Há uma suspeita, né, de que o carro estaria ali, pessoal, disputando racha com outro veículo na Rua Brilhante em Campo Grande. Jacle Andreucci, que tristeza essa história. Bom dia para você.
Olá, Rodrigão. Bom dia a você e a quem acompanha o Noticidade, primeira edição. Que tenhamos todos uma excelente semana. A comerciante Jamile Domingues, de 42 anos, foi atropelada na madrugada de sábado na Rua Brilhante, na Vila Carvalho, em Campo Grande. O motorista responsável fugiu do local sem prestar socorro. Com a força do impacto, Jamile teve a perna esquerda amputada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para Santa Casa, onde permanece internada no Centro de Terapia Intensiva. A família pede que qualquer informação que possa ajudar a identificar o condutor seja repassada à polícia. Testemunhas relataram que dois veículos trafegavam em alta velocidade pela via e que os motoristas estariam participando de um racha, uma corrida ilegal que já acontecia a várias quadras antes do local do atropelamento. Jamile atravessava a rua quando foi atingida. A perna esquerda foi arremessada a cerca de 50 metros até a Travessa Ômega, enquanto a vítima permaneceu no ponto da colisão. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento por volta da 1 da manhã, mas não foi possível identificar a placa do veículo. Informações preliminares apontam que o carro envolvido pode ser da marca Citroën, de cor preta ou escura, possivelmente do tipo hatch. Uma peça da carroceria foi encontrada na via e recolhida para análise. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do CEPOL e segue sob investigação. Rodrigão. É com você.
Bom, obrigado, viu, Jacle. Tem uma informação que chega agora, né? 7:09. A mulher que perdeu a perna após esse atropelamento, ela tá precisando de doação de sangue urgente, viu? A Jamile Domingues, pessoal, de 42 anos, tá precisando de doação de sangue urgente. Ela tá internada em estado grave na Santa Casa. Para você que pode doar, pessoal, qualquer tipagem sanguínea, vá até o banco de sangue da Santa Casa, faça esse gesto de generosidade, né? A perna dela após o atropelamento foi arrancada e encontrada 50 metros depois do acidente de trânsito. É uma história absurda. Às 10h30 eu trago mais detalhes no Balanço Geral. E uma vítima de agressão e queimadura em formato de suástica nazista, uma mulher trans foi resgatada pela polícia na fronteira. Lilian Reck tem mais detalhes. Que história é essa, hein, Lilian? Bom dia pra você.
Oi, Rodrigo, muito bom dia pra você e também pra todos que nos ouvem no Noticidade de hoje. É isso aí, a polícia militar resgatou uma mulher trans com ferimentos graves na manhã de sábado, em frente à rodoviária de Ponta Porã, cidade gêmea da Paraguaia, Pedro Juan Caballero. A ocorrência foi registrada como agressão e possível cárcere privado e mobilizou equipes do setor de investigações gerais da Polícia Civil. A vítima foi encontrada após uma denúncia feita pelo sistema da Polícia Militar. Ela apresentava diversos ferimentos pelo corpo, como hematomas na cabeça e também no rosto, além de uma queimadura no braço esquerdo em formato semelhante ao símbolo da suástica nazista. Em relatos aos policiais, a vítima disse que foi levada com um companheiro até a casa de outras duas pessoas, onde teria sido agredida dentro do imóvel e também na área externa. De acordo com a denúncia ainda, ela teria sofrido golpes com taco de sinuca, vassoura, socos, joelhadas e pisões. A vítima também relatou que o celular foi danificado com uma faca para impedir que ela pedisse ajuda. O caso mais grave ainda, segundo todo esse relato, foi a ordem para que uma faca fosse aquecida e usada para marcar o braço dela com o desenho da suástica. Com as informações, a polícia localizou um dos suspeitos, que foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Ele confessou ter agredido a mulher e ter segurado a vítima enquanto outras pessoas participavam das agressões. Todos os envolvidos foram encaminhados para a primeira delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e o caso segue sendo investigado. Eu volto contigo no estúdio.
Obrigado, obrigado, viu, Lilian? Na região do Pantanal, a ação da Força Especial de Repressão Aduaneira apreendeu drogas e mercadorias irregulares na Cidade Branca. Chicão de Barros, bom dia para você, Chicão.
Olá, Rodrigão, a todos que nos acompanham no Noticidade Primeira Edição. Uma fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal num ônibus que seguia para São Paulo apreendeu cerca de 2 toneladas de mercadorias sem comprovação de importação regular na tarde desse sábado no posto Esdras, na fronteira de Corumbá com a Bolívia. Durante a ação, que teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, os agentes contaram com um cão de faro da própria Receita. Inicialmente, foi localizada uma garrafa de suco abandonada dentro do veículo. No interior da embalagem, foram encontradas cápsulas de pasta base de cocaína. Em nova busca no ônibus, o cão indicou a presença de mais entorpecentes na parte traseira do veículo. No local, os agentes encontraram 9 tabletes também de pasta base. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 10 quilos de droga. Segundo a Receita Federal, não foi possível identificar o responsável pelo entorpecente. Já entre as mercadorias irregulares apreendidas estavam brinquedos, vestuários e produtos fitossanitários. O motorista do ônibus foi encaminhado à autoridade policial competente para os procedimentos legais. A abordagem faz parte das ações da Força Especial de Repressão Aduaneira, a FERA, que é um programa criado para intensificar as operações de vigilância, repressão e apoio à fiscalização em todo o país, especialmente em regiões de fronteira, consideradas estratégicas no combate ao tráfico de drogas e outros crimes transnacionais. É com você, Rodrigão.
Obrigado, obrigado, viu, Chicão. 7h14, acerta seu relógio, 7h14.
Notícia urgente.
E um homem foi alvo de tentativa de homicídio na manhã de ontem, no bairro Estrela d'Alva, em Campo Grande. Mesmo baleado várias vezes, ele conseguiu pilotar a própria motocicleta até uma unidade de saúde para pedir socorro, hein? De acordo com a polícia, a vítima deu entrada na UBS do Nova Bahia, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. E a polícia militar foi acionada e encontrou também equipes do batalhão de choque no local, que já realizavam buscas pelo suspeito. O homem contou que trafegava de motocicleta quando foi surpreendido por um atirador em uma rua próxima ao campo de futebol, conhecido como Buracanã, na região do bairro Novos Estados. A vítima apresentava 5 perfurações por arma de fogo nas costas, abdômen, coxa, braço e ombro. Apesar da gravidade dos ferimentos, estava consciente e aguardava transferência para Santa Casa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Tem mais informações chegando nessa segunda-feira, às 7h15. Gabriel Félix, bom dia para você.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a equipe. Excelente dia. Boa semana para você, ouvinte, também. Eu falo agora sobre um pescador de aproximadamente 43 anos que desapareceu após escorregar em um tronco de árvore e cair no rio Jatobá na tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza buscas pela vítima. O rio fica entre Campo Grande e o município de Rochedo, cerca de 65 quilômetros da região central aqui da capital, às margens da MS-080. Segundo os bombeiros, ele pescava com outras pessoas quando teria escorregado em um tronco, caído na água e não voltou mais à superfície. Os companheiros de pesca acionaram o socorro e relataram o ocorrido. Equipes de resgate foram enviadas ao local e uma equipe de mergulho iniciou as buscas no rio. Até o momento, Rodrigo, o pescador não foi localizado.
Noticidade informa a hora certa.
7h16, 7h16, tá bom dia. Bom dia, Mato Grosso, bom dia.
Bom dia, Rodrigão.
Vou abrir ali, ó, a palavra-chave agora. Vai mandando o teu WhatsApp. Um abraço, Robson, diretamente aí da FMS, na escuta, meu amigo Robson Del Casale. Bom dia. Rodrigo.
Aqui é Maria Lismar de Três Lagoas.
Alô, Três Lagoas. Tá calor aí, Três Lagoas.
Bom dia, Maria Aparecida aqui do Nova Lima. Boa semana pra nós do Petudo.
Amém, amém. Bom dia, bom, bom dia, bom dia.
Rodrigão, Paulo Roberto aqui do Jardim Aranjo. Tira a mão do bolso, rapaz.
Vou abrir então. Vou abrir então. Tira a mão do bolso, Rodrigão. Vai, é a palavra-chave. Tira a mão do bolso, Rodrigão. É a palavra-chave, dia 16 de março. Mas vocês têm que mandar. É o meu WhatsApp, tá, pessoal? É o 98407-9827. 98407-9827. Mas, Rodrigão, é o mesmo do balanço? É o mesmo Cidade Alerta? É o mesmo? É o mesmo número?
Tira a mão do bolso, Rodrigão.
Aí, ó.
Aqui é o Júnior, Paulo de Campo Grande.
Júnior já ganhou 150,
bom dia,
Júnior.
Rodrigão, tira essa mão do bolso, rapaz. Vamos, rapaz.
Aqui tá muito calor, Rodrigão.
Tá
tira
calor?
A mão do bolso, Rodrigão.
Tá certo, alô, Três
Bom
Lagoas.
Dia, Rodrigão, tira a mão do bolso aí, Rodrigão. Vamos sortear esse senhor.
Bora, bora, ué, bora, conversa
Bom
comigo.
Bom dia, Rodrigão, Marciano, tira essa mão do bolso, Rodrigão, manda esse pix pra mim, Rodrigão, sou ouvinte de todos os dias e o ano tá passando e até agora eu não ganhei nada.
Nada, nada, você não ganhou nada, mas ganhou um abraço do
tira,
Rodrigão.
Bom dia, Rodrigão, tira a mão do bolso, Rodrigão, aqui é Maria Tijuca de Campo Grande.
Alô, alô, Maria do Tijuca.
Bom dia, Rodrigão, tira a mão do bolso aí, Rodrigão, sou Lúcio daqui de Serenço, Rodrigão. Beijo, Rodrigão.
Beijo, beijo. Ó, capricha. Não. Capricha, vai mandando aí. 98407-9827. 98407-9827.
Primeira edição nas redes sociais.
É claro.
Veja agora no Facebook Cidade 97.
Rodrigo. E olha, tem mais notícias chegando no nosso plantão policial.
Giro policial.
E um bombeiro militar procura a polícia após ser ameaçado em frente à própria casa em Nova Andradina. Cássio Gomes, do Nova News, bom dia pra você.
Olá, Rodrigão, muito bom dia pra você, bom começo de semana a todos. Um bombeiro militar procurou a delegacia de polícia civil aqui de Nova Andradina para registrar uma ocorrência de ameaça após um desentendimento ocorrido em frente à sua residência na Vila Santo Antônio. Conforme o registro policial, a situação teve início na tarde de sexta-feira, dia 13, por volta das 18 horas e 30 minutos, quando o filho do comunicante conduzia uma motocicleta elétrica pela rua São Jorge e sinalizou para entrar na garagem da casa. Nesse momento, um homem que trafegava de motocicleta convencional no mesmo sentido teria desviado e acabou caindo ao solo, o que resultou em danos em um ventilador que ele transportava. Após a queda, houve uma discussão entre o motociclista e o jovem. Ainda de acordo com o relato, uma sobrinha do morador chegou ao local durante o desentendimento, momento em que o homem deixou o local, afirmando que retornaria posteriormente para resolver a situação. Já no sábado, dia 14, por volta das 18 horas, o mesmo indivíduo teria retornado à residência acompanhado de outro homem para tratar do ocorrido. Durante a conversa, segundo o comunicante, o suspeito teria feito menção de que iria buscar uma arma, o que gerou temor entre os moradores. O bombeiro relatou que acionou a polícia militar após a suposta ameaça. No entanto, quando a equipe chegou ao endereço, os suspeitos já haviam deixado o local. O comunicante, no caso o bombeiro, informou ainda que conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos homens, um Chevrolet Corsa Classic de cor prata. O caso foi registrado como ameaça e será apurado pela Polícia Civil. Da redação do site Nova News, em Nova Andradina, falou Acácio Gomes. É com você aí no estúdio, Rodrigo.
Obrigado. E a justiça condenou dois homens por um assassinato em uma pizzaria de Sonora, na região norte de Mato Grosso do Sul. As penas dos réus passaram de 24 anos de prisão. Reginaldo Alves, bom dia pra você.
A justiça condena dois homens por assassinato em pizzaria de Sonora, apenas passam de 24 anos de prisão. O Tribunal do Júri da Comarca de Sonora, Mato Grosso do Sul, condenou dois homens acusados de participação do assassinato de Tiago Valdecir Sandrinho, ocorrido em janeiro de 2024, dentro da lanchonete e pizzaria do Sandrin. O julgamento foi realizado no dia 11 de março de 2026. Os réus Emerson Chagas de Souza, conhecido como Maquinista, e Francisco Dias da Paz Pereira Pacheco, apelidado de Negão ou Olhos Famintos, foram considerados culpados pelo crime de homicídio qualificado, além de organização criminosa e corrupção de menores. De acordo com a decisão do júri, o crime ocorreu na noite do dia 20 de janeiro de 2024, por volta das 22 horas. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto trabalhava e atendia clientes no estabelecimento sem chance de reação. Durante o julgamento, os jurados reconheceram que o homicídio foi cometido com um recurso que dificultou a defesa da vítima e com o uso de arma de fogo de uso restrito, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. Também ficou comprovado que os acusados integravam a organização criminosa e que houve participação de uma adolescente no crime, o que caracterizou o delito de corrupção de menores. Após a decisão do Conselho de Sentença, a juíza, presidente do Tribunal do Júri, fixou as seguintes penas. Francisco Dias da Paz Pereira Pacheco, 32 anos e 8 meses de prisão, além de 35 dias de multa. E Emerson Chagas de Souza, 24 anos e 6 meses de prisão, além de 20 dias de multa. Os dois deverão cumprir a pena inicialmente em regime fechado, devido à gravidade dos crimes e ao total da condenação. O que chamou a atenção é que a sessão do Tribunal do Júri começou bem cedo e se estendeu ao longo do dia, com debates entre acusação e defesa. O Ministério Público sustentou a tese de homicídio qualificado e atuação de organização criminosa, enquanto a defesa alegou o erro de identificação da vítima e legítima defesa antecipada. Após a votação dos quesitos pelos jurados, ambos os acusados foram condenados por unanimidade nos principais pontos do processo. A sessão foi encerrada por volta das 19h35, quando a sentença foi lida em plenário. E as partes foram oficialmente intimadas da decisão. Da redação do site RadioRecFM.com de Sonora, Mato Grosso do Sul, região.